Nossas eleições estão se aproximando e, de fato, já realizadas as convenções. Agora estamos aí enfrentando os prazos, né, já correndo os prazos para os registros de candidatura.
Bom, e por falar em prazo para o registro, amanhã, sábado, é o último dia para o registro dessas candidaturas. Já confirmando isso aí, a gente gostaria de saber também se o Fórum Eleitoral fará um esquema diferenciado ou ficará de plantão, como que é?
Isso, exatamente. Até o último dia do prazo, então, para os pedidos de registro de candidatura é agora, para o próximo dia 26 de setembro, até às 19 horas. Mas eu gostaria de fazer só uma ressalva. De acordo com a resolução 23.624 do TSE, né, artigo 9º, incisos 10 e 11, esses pedidos de registro de candidatura que estão sendo feitos pela internet através do sistema Candex, eles devem ser apresentados até às 8 horas da manhã do dia 26 de setembro. E, por outro lado, há a possibilidade também, né, da apresentação do pedido mediante a entrega de mídia em cartório, e aí sim, estendido o prazo até às 19 horas desse mesmo dia 26 de setembro.
Doutora, vamos lá, vamos deixar bem claro isso aí, porque são dois horários diferentes no mesmo dia. Pela internet, o prazo é às 8 horas da manhã deste dia 26, portanto, amanhã. Por mídia ou presencial, não sei se é assim, até às 19 horas, é isso?
Exatamente. E a pergunta que o senhor já havia feito, né, sobre o plantão, sim, a partir deste final de semana, do dia 26, ficará o cartório eleitoral aberto em sistema de plantão.
Tá, esse sistema de plantão tem um horário específico ou só quando necessário?
Isso terá sim, no dia 26, sábado, neste sábado, portanto, o horário será das 8h30 da manhã às 19 horas, podendo se estender até às 21 horas. No domingo, dia 27, e nos demais sábados, domingos e feriados, até o dia das eleições, o horário será das 14 às 17 horas em sistema de plantão.
Bom, encerrando o prazo para inscrição. Não atendeu esse quesito, primeira coisa, não está apto a participar. Ou pode recurso, como que é?
Depois de finalizado o prazo, para registro de candidaturas, né, será publicado um edital desses pedidos e aí sim inicia-se o prazo de 5 dias para eventuais impugnações.
Esses 5 dias para eventuais impugnações é por parte de adversários? Eu vou falar adversários, mas concorrentes, vão falar assim, por parte do juiz, por exemplo, aí parece que o prazo é até mais longo para homologar ou indeferir a candidatura, né?
Essa impugnação ao registro de candidaturas pode ser feito pelo candidato, por partido, coligação ou pelo Ministério Público. E depois, então, de feita essa impugnação, ela será, né, processada, será dada oportunidade para a parte apresentar uma resposta e, ao final, será concluído o processo ao juiz eleitoral para que, então, ele defira ou não esse pedido de registro de candidatura. E o prazo final para que todos esses pedidos de registro de candidatura sejam julgados pela Justiça Eleitoral é o dia 26 de outubro.
A senhora falou o termo julgados, até a gente comentava em off, é lógico, não é vocês que determina, é um nome comum falando assim, o termo julgado, aguarda julgamento, né? Dá a impressão assim que é um termo pesado, mas é natural, é comum na justiça, né?
É exatamente a forma como julgar significa dar uma resposta àquele processo que foi ajuizado. Então, no caso do registro de candidaturas, julgar seria ver se o candidato cumpriu todos os requisitos exigidos para poder concorrer às eleições.
Por falar em requisitos, quais são os requisitos que vocês analisam para impugnar ou para validar uma candidatura? Por exemplo, primeiro o que impugna, aquilo que realmente não é homologado.
Quais seriam, né, as exigências legais para ser um candidato? Então, a Constituição Federal exige do cidadão a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na respectiva circunscrição, a filiação partidária. Portanto, as candidaturas avulsas estão proibidas, né? e a idade mínima fixada para o cargo eletivo almejado. No caso, para prefeito ou vice-prefeito, o candidato precisa ter 21 anos. E para disputar uma vaga de vereador, deve ter 18 anos.
Bom, aí acho que praticamente uma coisa responde à outra, né? O que exige e aquilo que, de repente, pode impugnar uma candidatura. A questão de processos judiciais, essas coisas, o que impede? Só os julgados e comprovadamente culpado ou aqueles que estão em trâmite ainda?
Isso, essas seriam as questões, né, de elegibilidade, né, ou inelegibilidade.
Ficha limpa.
Exatamente. Então, todos os processos julgados com trânsito em julgado, eles serão considerados.
Qual a maior dificuldade por parte do magistrado nesta questão em particular? Não sei assim se individualmente, ou é o número de requisitos que se exige, as informações que muitas vezes não chegam de uma maneira correta, se bem que ninguém vai chegar aqui com uma falsa denúncia, qualquer coisa, porque aí também arca com as consequências.
Isso, é, na verdade, todos os requisitos, né, previstos na legislação devem ser demonstrados pelo candidato para que ele possa, enfim, participar da disputa eleitoral.
Doutora, a partir do momento que eu faço o registro, eu já posso considerar-me um candidato ou tenho que aguardar a homologação, que até então é dia 26 de outubro?
É, já é possível dizer que é um candidato. Porém, caso posteriormente seja julgada alguma impugnação, né, procedente, aí pode haver, inclusive, a substituição desse candidato. Porém, essa substituição tem que ser realizada até 20 dias antes do pleito.
Substituição de candidatos, já que a senhora já entrou nessa. Como que pode acontecer e de que maneira?
É, a substituição ela pode ser feita nos casos de renúncia, falecimento, indeferimento, cassação ou cancelamento do registro.
Até 20 dias antes do pleito?
Exato, isso mesmo.
Assim, a grosso modo, até o dia 25, por exemplo, de outubro, porque se as eleições... Não estamos sendo detalhistas, vamos deixar bem claro, isso não é uma data exata. Se a eleição é dia 15, então, digamos, até dia 20, até dia 26, talvez, seria que é o prazo também da oficialização da homologação, né?
Isso, a grosso modo seria isso.
Doutora, a senhora pretende fazer uma reunião com os candidatos? Eu não sei se seria possível, porque ainda vai estar nesse trâmite, né? Se é ou não. Mas com os chefes de partido, com os diretórios, como que é?
Isso, já foi marcada uma reunião, né, para essa próxima terça-feira, dia 29, com os representantes dos partidos políticos e seus advogados, né?
É aí que está essas reuniões, a gente sabe que está um tanto quanto restrito. Então é só com os representantes dos partidos e seus advogados, seus representantes legais. Nada de candidatos, até para evitar aglomeração, como que é?
Isso, e na verdade essa reunião será feita na forma virtual, né? Então não será presencial dessa vez, né? Nós temos aí também esse complicador que é a questão da pandemia, então uma inovação para esse ano será feita na forma virtual.
A senhora é adepta a um ataque, o termo de ajuste de conduta ou segue a lei mesmo eleitoral?
É, eu vejo que nessas situações já estão todas as situações, na verdade, disciplinadas nas resoluções, né, do TSE e na lei mesmo, né, no nosso Código Eleitoral e demais legislações aplicáveis. Então, penso que é desnecessário a realização desse termo de ajustamento de conduta.
Até porque acho que já iria restringir mais, né? Dificilmente ser mais expansivo não pode, a lei não permite. Restringir até pode, desde que haja um acordo de cavalheiro. Mas já está bem restrita as eleições, né? Tudo o comportamento, basta cada um seguir sem exageros.
Isso mesmo. É, hoje em dia, né, a disputa eleitoral, aí, a propaganda, né, a campanha, já tem várias restrições legais, né? Então, penso que impor outras não seria o caso, né? Então, já tem o suficiente aí na nossa lei e observando certinho todas as regras, acredito que tudo correrá bem e que a disputa seja justa, né, e isonômica para todos os candidatos.
Bom, o mesmo serve para Santa Amélia, lógico, é o mesmo zona eleitoral. É a mesma coisa, tudo que nós falamos aqui serve para Santa Amélia também.
Exatamente.
Doutora, a senhora tem um jeito aparentemente calmo. Como que é a maneira da senhora agir nas eleições?
A justiça eleitoral tem que garantir, como eu disse, esse equilíbrio nas eleições, né? Esse é o nosso papel. Então, por óbvio que caso seja verificado algum abuso, né, pelos meios legais, mediante as devidas ações a serem propostas pelos legitimados, serão apuradas de acordo com o previsto na legislação.
Todo mundo está com medo aí das fake news. E vai ser muito utilizado, não as fake news, mas as redes sociais. Até porque não pode haver muita aglomeração, não pode ter aquele contato, aquela visita. A justiça está preparada para essas possíveis fake news também, exageros, não vou falar fake news, mas exageros nas redes sociais?
Com certeza, a propaganda eleitoral esse ano, né, de uma forma bastante peculiar, inclusive em razão da pandemia, né, o meio principal será pela internet. Importante destacar, né, que a divulgação de fake news, há previsão inclusive de crime para essa conduta.
Doutora, alguma coisa mais que a senhora gostaria de destacar a respeito dos registros das candidaturas?
Só mais uma coisinha então para destacar. É que não deixem o pedido de registro de candidaturas para o último dia, para o dia 26, sábado, porque como estamos utilizando de um sistema pela internet, é possível que pelo número de acessos aconteçam algumas instabilidades e aí por algum problema técnico não seja possível efetivar esse registro. Então, se possível, aqueles que ainda não fizeram, que façam ainda hoje o seu pedido de registro de candidatura.
Vamos deixar aquele lado do brasileiro, né? Sempre deixar para a última hora.
Exatamente. Não podemos correr esse risco de deixar para o último momento.
Doutora, deixando um pouco os candidatos e partindo agora para os eleitores, quais as orientações aos eleitores?
Isso. Temos algumas dicas, né, para os eleitores, principalmente em razão aí da pandemia pela qual estamos passando. Então, ao eleitor, confira sempre o seu local de votação, saia de casa com a sua máscara, não esqueça da máscara. Se possível, leve a sua própria caneta. Não esqueça a cola, né, a famosa cola com o número dos seus candidatos para, né, ajudar no momento da votação. É importante também que mantenha a distância mínima de 1 metro de uma pessoa a outra e evitar o contato físico com outras pessoas. Se possível, não leve crianças e acompanhantes. Não deixe para votar, né, na última hora, da mesma forma. E respeitar o horário preferencial das 7 horas da manhã, que esse ano houve um aumento, né, de 1 hora, das 7 horas então da manhã até as 10 horas para maiores de 60 anos. Né? Lógico, isso é uma preferência, não significa que aquele eleitor que não esteja nessa faixa etária não possa votar das 7 às 10, mas para que a gente evite maiores aglomerações, tá, pela dificuldade dos idosos em estarem votando, deixar preferencialmente para essas pessoas nesse horário das 7 às 10. Outro ponto importante é limpar as mãos com álcool em gel que será fornecido pela Justiça Eleitoral antes e depois de votar, ou seja, antes de digitar na urna eletrônica e depois de digitar o seu voto na urna eletrônica, usar o álcool em gel. O mais importante, né, porque a gente sabe que a eleição é uma festa, né? É um momento importante de todos os cidadãos, de estarem participando desse momento da democracia, mas permaneça no local de votação apenas pelo tempo suficiente para votar. Evitar de ficar na frente dos colégios, conversando com os amigos, parentes. Então, votou, vai para casa. E se estiver, lógico, mais importante, com febre ou testar positivo para Covid, nos 14 dias antes da eleição, fique em casa e depois, né, justifique a ausência.
Essa aí foi uma boa. Até esses dias me perguntaram, escuta, se eu estiver em isolamento por uma desconfiança ou por uns sintomas, qual o meu procedimento? Eu sou obrigado a votar? Então tá aí, se estiver nessa situação, não vá.
Exatamente, para que, né, evite aí de propagar o vírus a outras pessoas.
Doutora, é claro, depois mais para frente, para não misturar os assuntos, nós vamos falar, divulgar sessões por sessões, vamos divulgar aquelas salas especiais, né, e tudo mais também, mas isso aí fica para uma outra oportunidade. Bom, doutora, para finalizar, deixando as eleições de lado, como que está o funcionamento do fórum de uma maneira geral?
Então, a respeito do funcionamento do fórum, Sérgio, pelo decreto 400 de 2020, né? Então, o presidente do tribunal determinou, né, um retorno gradual das atividades presenciais. Desde o dia 16 de setembro, né? Esse retorno vem sendo feito gradualmente. E o que, que ficou estabelecido? Que nessa primeira etapa, né, o nosso presidente dividiu em três etapas para esse retorno gradual. A primeira etapa é só voltaram a ser realizados de forma presencial os atos extremamente urgentes e excepcionais. Então, para essa primeira etapa, foram autorizadas as audiências semipresenciais ou presenciais nos processos, então, de réu preso, inclusive sessões do Tribunal do Júri, de adolescente em conflito com a lei ou em situação de internação, e de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e familiar, ou, por fim, outras medidas, criminais ou não criminais, de caráter urgente, quando declarada por decisão judicial a inviabilidade de realização da audiência virtual. Então, só casos extremamente urgentes e que não possam ser resolvidos por outra forma, principalmente pela forma virtual, pelos demais canais de atendimento, né? Então, quando vir ao fórum? Apenas nas situações quando não conseguir resolver de forma virtual e ainda mediante prévio agendamento pelos canais de comunicação que já foram disponibilizados e se encontram na página do Tribunal de Justiça.